Uma pessoa pergunta: até onde processos nossos influenciam pessoas do nosso convívio diário? Até onde nós nos deixamos influenciar? Nós não precisamos sofrer influência de pessoas no nosso convívio diário, a não ser que a gente seja fraco e a não ser que a gente permita isto. Nós podemos observar as pessoas e absorver aquilo que para nós serve e deixar de lado aquilo que não serve. E se as pessoas podem não se sentir bem por trabalharmos assuntos elevados? Ah, certamente. Assim como algumas pessoas não se sentem bem com assuntos que estejam aquém da possibilidade delas, outros se sentem superestimulados com certos assuntos. Então nós teríamos que estar muito atentos com isto para ver qual é a dose de cada pessoa. E muitas vezes a nossa presença pode também incomodar muito uma pessoa. E ela ir tendo reações e ela não sabe por quê. De forma que é preciso nós termos muita neutralidade nos nossos procedimentos para reduzir ao mínimo essas oscilações. E uma pessoa diz que pela segunda vez sonha com bebês e conversando como se fossem adultos. O que isto significa? São aspectos novos que estão surgindo em você. E o que é obediência no caminho espiritual? Pergunta uma pessoa. Obediência é você seguir com fidelidade e com alegria os sinais que a alma te envia. Então a alma começa a emitir sinais, do nosso interior começam a vir impulsos, sugestões, e nós temos que aprender a obedecer. Isto é, temos que aprender a ouvir, a observar e a seguir. Isto é obediência no sentido espiritual. E uma pessoa pergunta: como uma pessoa pode distinguir em si características da androginia? Bem, uma característica que ele está se preparando é que ele pode viver em castidade sem ser por repressão. E outra pessoa pergunta: quanto ao item estudado ontem da formação de uma atmosfera adequada para contatos superiores, eu gostaria de saber se o álcool impediria esses contatos. O álcool, o fumo e as drogas são pontos muito negativos para esses contatos. Com o álcool, com o fumo e com as drogas é impossível trabalhar esses contatos. E aqui uma pessoa perguntou: de onde vêm as forças involutivas? As forças involutivas estão no cosmos. Elas se movimentam no sentido contrário ao da corrente evolutiva. Então aquilo que está no sentido contrário da corrente evolutiva são essas forças. Por exemplo, o trabalho da hierarquia nesse momento é aproximar a humanidade da consciência supramental. E estas forças, então, trabalham muito no sentido de manter a nossa consciência nos planos horizontais, nos comentários normais, nas reações da personalidade, nas coisas do ego. Então, as forças involutivas trabalham muito, cada um de nós, nesse sentido. As três entradas principais para essas forças involutivas em nós são quando desejamos evoluir tendo em vista algum benefício para nós mesmos, ou que nós queremos servir, estamos dispostos a servir em função da nossa evolução. Isto é uma entrada muito sutil para as forças involutivas atuarem e mesmo tomarem os nossos corpos. Porque a evolução é em glória à própria lei da evolução. Não é para nós como egos. Há muitas pessoas que no princípio querem evoluir para si próprias. Isso é normal, é natural. Mas isto não é a lei, não. A gente vai evoluir pela evolução. Nós estamos inseridos na lei da evolução. Então não resta outra coisa senão evoluir. E tudo que nós fazemos para evoluir não é favor nenhum. Não é mérito nenhum. Nós temos mesmo que evoluir. Isto é normal, evoluir. É em função da própria lei da evolução. E outro ponto que é uma porta de entrada para essas forças é quando nós temos a ilusão de saber o que é melhor para nós. Em vez de nós estarmos o tempo todo perguntando internamente o que é melhor para nós, nós achamos que sabemos. Então vamos fazendo o que nós achamos que é melhor para nós. Por aí entram as forças involutivas e levam você a fazer coisas que você vai pensando que é o melhor para você. Então eu nunca sei o que é o melhor. Eu estou sempre perguntando. E o que é melhor para cada um de nós precisa perguntar continuamente. Isto é uma ilusão de que a gente sabe isto. Porque o que é melhor para nós neste momento pode não ser mais daqui a 5 minutos. Então tem que perguntar continuamente. E quando nós temos a ilusão de já saber isto e estacionamos naquilo que é melhor, aí elas entram. E o outro ponto é a autocomiseração. É nós termos comiseração por nós mesmos, coitados de nós, não me compreendem. Eu tenho que aguentá-los, eu tenho que suportá-los, eu vejo as coisas, eles não veem, não é? Por aí estas forças entram. Nós estamos sempre aprendendo com os outros. Não existe isto de você estar numa outra posição, de você saber. Nós estamos aprendendo com tudo o que acontece. E aquilo que acontece é o que nós precisávamos. Mesmo que a gente ache que não precisava, que aquilo é um defeito do outro, que aquilo foi um incidente, não existem essas coisas. Aconteceu, você precisava. Então aí precisa ter muito cuidado com isto, porque num momento desses as forças entram e você nem percebeu que elas entraram. Essas forças são muito sutis, até um certo ponto, e elas encontram no ego, elas encontram na personalidade um grande ponto de apoio. E elas armam situações que são uma prova constante para a personalidade. E elas vão armando situações cada vez mais sutis para que a personalidade caia. Elas constroem em nós formas, pensamentos de medo. Elas constroem formas, pensamentos de culpa. Veja que é facílimo uma força involutiva formar em nós um pensamento de culpa, né? Que nós sabemos que não somos perfeitos, já sabemos isso de antemão. E para elas formarem em nós um pensamento de culpa é muito simples. E nós temos que ter muito cuidado, temos que estar muito atentos. Forma pensamento que elas gostam muito e que fortalecem muito são as de ressentimento ou de mágoa. Uma pessoa magoada, ressentida, uma pessoa ofendida, ela se deixou tomar por forças involutivas e não percebeu. Porque ela tem razões para estar magoada, ela tem razões dela, né, imaginárias, para estar ressentida, porque ela não sabe que tudo o que acontece ela precisava. Então ela se ressente e fica magoada. E isto é um dos maiores alimentos para forças involutivas. Elas vão tomando esses corpos automaticamente quando essas reações começam. A possessividade também, a competitividade. Quando vocês começam a competir uns com os outros, ou quando vocês começam a ter ciúme de alguém porque ele está numa certa situação, isto é um campo enorme, está uma porta aberta para as forças involutivas. E se elas começam a entrar e se começam a tomar o plano mental, o plano emocional e o etérico físico, você depois crê piamente que está na linha evolutiva e você está agindo através delas. E também elas entram através do desejo de sensações. Quando nós precisamos de sensação, precisamos de estímulos, por aí elas entram. Os nossos corpos, tanto mental, quanto emocional, quanto físico, são constituídos de elementos materiais. E nos elementos materiais, essas forças estão ancoradas. Os elementos materiais da vida são o campo onde estas forças estão ancoradas. De forma que, naturalmente, os nossos corpos são um campo para elas. Então nós teríamos que cuidar para não servir de pasto, não servir de alimento. Estarmos sempre perguntando qual é o meu papel, o que devo fazer, o que devo pensar, o que devo sentir. Isto tem que ficar incorporado. E assim você não dá tanta margem, não é? Para que elas desenvolvam no seu lado material. Essas forças, hoje, elas utilizam os nossos corpos, estas forças nos utilizam para nós ajudarmos a propagar o caos. Porque este é um momento de caos no planeta. Só que o caos planetário é muito inteligente e é um caos dirigido, conduzido por forças maiores. Mas nos nossos corpos, elas procuram estimular este caos em todos os sentidos. E no corpo mental, elas procuram estimular a desunião. De forma que no mental, quando você começar a sentir desunião, são elas. Porque nenhum ser interior, nenhum ser verdadeiro sente desunião. Então quando você começa a perceber desunião, pronto, elas estão ali. A ambição e o egoísmo também são portas abertas e se percebe nitidamente quando estas coisas estão presentes. Quando elas estão presentes, não? Revestidas destas forças. Esta situação das forças involutivas nos nossos corpos seria incurável. Mas houve um apelo da alma da humanidade como um todo, do ser planetário e energias extraterrestres que vêm de além do nível dessas forças, vieram para a Terra, envolveram a Terra e estão trabalhando todo o material terrestre. Não só nos corpos humanos, mas estão trabalhando todo o material terrestre, dentro das possibilidades kármicas do planeta. Então existe energias não deste planeta, energia de outros planetas, energias de grandes entidades que vieram em auxílio da Terra. E uma das contribuições dessas energias foi um novo código genético para esta humanidade. Então, com este novo código genético, o quadro mudará completamente. Com a implantação deste novo código genético, haverá uma nova psicologia, haverá uma nova medicina, haverá uma nova astrologia, enfim, haverá toda uma vida nova, mas a partir deste novo código. Porque com este código atual não é possível certas evoluções. Mas isto já foi constatado e isto já está resolvido. Todos nós, atualmente, podemos ter um princípio que que é o de não fomentar embates, não fomentar conflitos em si mesmo ou no ambiente. Então, quando você percebe que alguém está tomado por forças involutivas, está conflitivo, está agressivo, está fora da harmonia, você não fomenta, você não instiga. Você faça o contrário, você se concentre, você o ajude a sair daquele estado. Então, se trata hoje de não fomentarmos conflitos. Isto é, de resolver tudo não através de conflitos. Isto é uma forma de nós amenizarmos a situação atual. E claro que é preciso observar quando estamos totalmente no pensamento comum. O pensamento comum é o modo de pensar de todos. O pensamento comum são as nossas conclusões. Eu concluí isto. Isto é o pensamento comum. Você não tem que concluir nada. Você tem que receber do seu nível superior aquilo que vem de lá pronto. Você não tem que concluir coisa alguma. Então, isto é muito importante que a gente tenha presente. Isto é o pensamento comum. É você tirar uma conclusão. Isto é um pensamento normal de todos. E aí precisa ter fé que está havendo uma mudança, porque está havendo uma mudança planetária e na humanidade também está havendo uma mudança. Então precisa fé nisto, precisa aspirar a que isto aconteça, precisa que realmente se tenha um profundo desejo que isto aconteça, uma profunda aspiração que isto aconteça. E uma entrega aos níveis supramentais. Porque a mente está toda tomada por estas coisas. Então precisa uma entrega aos níveis supramentais. Antes de cada ação, examinar. Isso está me vindo na minha mente, então eu preciso de outra solução. Você precisa buscar algo além da mente. Esse é o exercício para hoje. E estando fazendo este exercício, não esquecendo de fazer este exercício, as forças involutivas não têm como se instalar. Não se sentem à vontade aí. E com a ajuda que nós podemos ter da hierarquia, com a ajuda da parte do nosso ser que está além desse campo mental, é possível, sim, nós estarmos muito liberados destas forças. Não completamente, porque como se disse, ela está no material humano, ela está nos corpos, mas se pode estar bastante liberado delas mesmo estando nos corpos, se nós estivermos sempre atentos. Bem, aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta e seria muito bom que nós víssemos isto como uma oportunidade para a nossa atitude diante do reino animal. Esta pessoa disse que decidiu adotar um gato, atendendo a um pedido da sua filha de 5 anos, e que este gato seria um aprendizado para nós duas, já que nunca tive gatos e nem cachorros. Olha, vocês têm que pensar no gato, não é? E se você nunca teve gato e nem cachorro, se você não sabe lidar com os animais, você precisa primeiro aprender como é que se lida com os animais, primeiro aprender como é que se lida com um gato. Você precisa se pôr à prova para isso antes de você adotar um gato. Um gato não vem para que você aprenda a lidar com ele. Isto vai acontecendo, sim, à medida que você for evoluindo e que o gato for evoluindo, você vai aprendendo muita coisa com essa convivência. Mas, em princípio, quando a gente vai adotar um gato, é preciso que primeiro a gente aprenda a lidar com os gatos, depois que vai eventualmente adotá-lo. E veja que está sendo dito uma coisa que, em outras palavras, já foram ditas a ela. Porque ela disse que tentou adotar este gato 2 meses atrás, mas descobriram lá na clínica veterinária que ele estava com leucemia. E eu soube que o gato que ia levar foi picado por uma aranha. Então ela está com todos os sinais que não é hora dela ter gato. Ela não está preparada para ter gato. E uma criança de 5 anos, para ter um gato, você precisa primeiro ver a índole desta criança, se esta criança não é violenta. Precisa ver a índole desta criança para saber se o gato vai estar bem com ela. Precisa pensar mais no gato do que em vocês. Este é o ponto. Nós temos que pensar mais nos outros do que em nós. Temos que pensar mais nas coisas do que nós. Tem que inverter esse processo. As coisas não estão aí para nós usufruirmos delas. As coisas estão aí para nós as servirmos. Para nós servirmos as coisas, para servirmos os homens, para servirmos os animais, para servirmos as plantas. Tem que inverter esta mentalidade. Então, é preciso que realmente você explique essas coisas para sua filha enquanto ela está com 5 anos, porque depois fica mais difícil de compreender. Com 5 anos, a gente pode aprender certas coisas meio diferentes com muito mais facilidade do que quando a gente passa de 20, 21, aí vai ficando complicado. Porque aos 21, então, a gente recebe as cargas da encarnação anterior, aí fica bem difícil, mais difícil do que quando a gente tem 5. Quando tinha 5, era muito mais simples aprender e receber certas coisas. Então aproveite que está na hora. E esta pessoa, como tantos de nós, também tem um outro engano. Ela diz que tem procurado confiar em uma força maior que possa guiar o destino de todos nós. E tenho procurado também me dispor a atender o que minha filha e os gatos precisam. Sim, esta força maior desviou o gato da sua casa. Não que esta força maior tenha que trazer um animal para você neste momento. Enfim, nós temos que nos preparar primeiro, antes de fazer certas ofertas. Principalmente quando as nossas ofertas envolvem a vida de outros, envolve a situação de outros. Uma pessoa diz que desde que ela existe, que ela vive sempre em problemáticas familiares. Primeiro com os pais, depois com os irmãos e agora com os filhos. Para nós conseguirmos transmigrar da família humana para a família espiritual, muitas vezes nós precisamos de choques com a família humana, para que a gente possa reconhecer que aquilo para nós é um estado transcendido. Então, se uma pessoa desde que nasceu está em choque com a família humana e finalmente com os filhos, é porque está mais do que na hora, está uma vida limite, não é? Na qual ela teria que está se abrindo para a família espiritual. Porque quem está na transição para a vida espiritual, para a irmandade espiritual, para a comunidade espiritual, está para experimentar uma vida universal, na qual estão todos incluídos. Aquilo é uma fraternidade, é uma irmandade, é uma família espiritual, na qual estão todos os seres vivos. De forma que isso é muito mais amplo do que a família humana. Muito mais amplo. Então é uma família muito maior. Para alguns é uma família infinita. E óbvio que esses que nós chamamos de membros da família humana estão incluídos ali. Só que não com exclusividade. Exclusividade quer dizer compromisso kármico. Compromisso kármico material. Então, eu tenho que optar. Ou eu vou formar uma família kármica, material, e confirmar isto, isto é, vou ficar dentro de um círculo kármico, ou vou alargar esse círculo para uma família universal. E vou encontrar todos lá dentro, não só esses que eu chamo de família humana, mas vou encontrar todos os seres vivos dentro da família universal. É uma questão de compreensão e uma questão de ponto também evolutivo. Há muitas pessoas que não conseguem ainda experimentar o amor e a segurança da família total, da família espiritual. Necessitam de uma coisa mais restrita, de uma coisa mais pessoal, de uma coisa mais material, mais envolvida com a lei do karma. Pessoas que necessitam disto. Mas devem se preparando, porque está mais do que na hora, não, de nós estarmos com tudo isso muito ampliado. O planeta está tomando consciência do sistema solar, né? O planeta está tomando consciência de todos os seus irmãos planetas desse sistema. Nós temos que ir ampliando a nossa consciência neste momento e nesta época. E ela pergunta: se os meus filhos nem querem diálogo comigo, como eu vou harmonizar a minha energia familiar? Se você não pode harmonizar, você não tem outra coisa que fazer senão entrar na família universal. Isto é a maior ajuda que você pode estar recebendo. Essas pessoas estão te prestando uma grande ajuda, estão te levando a reconhecer que chegou a hora de você ampliar a sua consciência. E se confiança é o mesmo que fé? Não. Nós já vimos aqui que confiança é da personalidade e a fé é da alma. Enquanto nós temos confiança, nós podemos perder a confiança a qualquer momento. Não é? Basta que as coisas não corram como a gente espera, perde a confiança. Então isto é muito instável, não, isso é muito pouco confiável. A fé não. A fé é uma energia da alma, que a gente a reconheça ou não, ela está lá, lá dentro, de forma que você pode ter fé, que você vai encontrar a sua fé. Então, nestes casos, trata-se de fé. Agora, confiança é uma coisa que quem quiser pode até apagar isto do vocabulário, porque não faz falta nenhuma, não faz falta alguma. Porque ou você tem fé ou não tem nada. Porque confiança é uma coisa muito, muito dependente de muitas coisas. À medida que a gente vai vendo certas coisas, certas palavras e certas situações não nos dizem mais respeito. Então, com o tempo, quando a gente vai vivendo realmente uma coisa nova, a gente deixa até de pronunciar essas palavras. Essas palavras saem do nosso uso corrente. Nem se fala mais em confiança. Porque ou você tem fé ou nada. Você vai buscar a fé, não? Não buscar uma coisa que pode acabar a qualquer momento. Mas isto tudo depende do nosso desenvolvimento, depende da maneira como a gente vai vendo as coisas. E vocês sabem, né, que à medida que a gente vai ampliando a consciência, vai falando cada vez menos. Porque aí nem encontra mais palavra para falar. Então, nem encontra mais, quer dizer, vai falando muito pouco mesmo, não? Então, quem tem confiança em alguma coisa, ou quem tem confiança em alguém, vai ter que passar por muitas provas, até aprender que ele tem que depositar na alma aquilo, não é na confiança. Tem que depositar naquilo que é uma coisa real, que ele tem lá dentro, que não está em ninguém. Como eu vou ter fé em alguém? Eu vou ter fé no meu ser interior, eu vou buscar aquilo dentro de mim. Preciso de ninguém para ter isto. São pontos que a gente vai desenvolvendo. O que precisava estar atento é que quando a gente transcende um determinado ponto, não voltar atrás usando certos termos que são daquele ponto. Porque isto sempre ecoa. As nossas palavras ecoam, as expressões que a gente usa ecoam, irradiam. Então, se eu estou no plano da fé, E se eu pronuncio a palavra confiança, esta palavra irradia uma neblina assim que vai prejudicar a luz que está sendo construída com a minha fé, compreende? Isso cria no universo, isto cria no ar, no éter planetário, no espaço. As palavras são muito importantes. As palavras estão ligadas com aquilo que a gente pensa delas. Então, se eu tenho uma busca de fé, a palavra confiança deve desaparecer da minha linguagem. Se a gente está fazendo um trabalho atento, não é? Mas a gente se distrai muito durante o trabalho e não se ajuda realmente. A gente não se ajuda muito, porque a gente não está muito atento a estas coisas. Mas se a gente for realmente ser mais preciso, vai pronunciar metade das palavras que normalmente pronuncia, porque são coisas que não são mais do nosso uso interno. E por que tenho medo da noite? Pergunta uma pessoa. Talvez seja por falta de você compreender o que ela significa também, não é? Enquanto a noite está aí, nós estamos profundamente nos preparando para nos conectar com o dia. Porque a noite já está aí. Então nós estamos já buscando a conexão com o dia. De forma que é um momento muito importante. É um momento em que os nossos sentidos podem estar mais calmos. A nossa mente pode estar mais tranquila. Tudo porque não existe os movimentos do dia, não existe a atividade do dia. A noite vai nos levando para dentro de nós. Vai nos levando. Então, se nós vamos entrando na noite, ou se vamos nos abrindo para as energias da noite, muitas coisas vão se acalmando em nós. Se a gente vê a noite desta forma, não? Agora, se você vê a noite de outras formas, vai acontecer outra coisa. Tudo depende de como você está diante do que está acontecendo. A noite, esta noite física, sempre leva o corpo também a uma tendência para o repouso. A não ser que a gente tenha invertido tanto as forças e as energias em nós, que a gente vai ficando agitado. Isso é porque a gente inverteu as forças. Mas se a gente não inverteu nada, se a gente está dentro de um certo ritmo, que está aí no sistema solar implantado, se a gente está dentro de um certo ritmo, o cair da noite e a noite deve ir nos levando para um repouso, para uma calma. E é muito importante que a gente use este movimento de recolhimento, que a gente se recolha, faça um trabalho de se recolher, para estar afinado com o ritmo do planeta. E aí a mente também começa a repousar. A mente também começa a repousar. E aí vai se criando um estado de neutralidade dentro de nós, que é muito importante para nós retomarmos uma atividade num outro ritmo logo no dia seguinte. Porque se a mente repousa, e se nós então entramos à noite, corpo dormindo, num estado de neutralidade, nós vamos despertar no dia seguinte numa outra situação, numa outra condição. Agora, simbolicamente, a noite pode simbolizar muitas coisas. Mas uma coisa muito positiva que a noite simboliza é a fé pura, a fé perfeita. Porque à noite você nada enxerga e você vive sem nada enxergar. De forma que a noite é símbolo disto. Então, se você está numa noite, digamos, interna, numa noite simbólica, não numa noite na sua consciência, se você não tem nada claro na sua consciência, então você está dentro de uma noite. E se a sua fé continua, se a sua fé continua dentro de você presente e você com ela, isto representa grandes passos. Isto é, a noite representa você não precisar de nenhum apoio externo para se manter como você é, se manter na sua fé. Houve um místico, São João da Cruz, que falava a respeito da noite de um outro jeito, de uma outra forma. E ele dizia que é durante a noite dos sentidos, a noite da alma, a noite do espírito, é durante a noite que se firmava a ligação entre o consciente, a alma, e da alma com o espírito. Isto é, esta noite nos firma nessa ligação, porque se se faz esta noite, nós não temos outra coisa a fazer do que aperfeiçoar a nossa ligação com aquilo que é interior, com aquilo que é real, com aquilo que não depende de coisas evidentes. De forma que é um grande progresso para o ser consciente, para a alma e para o espírito estar na noite simbólica. E esta noite física representa tudo isso. Ter medo disto para quê? Veja, nós estamos no quarto dia seguido que o pensamento do dia fala de fé. Domingo, já dizia, a energia da fé é fundamental para que o ser possa colocar-se diante dos acontecimentos sem se deixar envolver por eles. Domingo. Segunda-feira. As pessoas não sabem a que ponto a fé é importante. As pessoas não sabem como a fé é milagre e como é criadora de milagres. Na terça-feira diz, a energia da fé que cria o campo favorável a que os fatos se sucedam. Sem a fé, nada pode ser feito. E hoje, quarta-feira, a fé simplifica tudo. Então, quando nós estamos bem confundidos com tantas coisas mentais, quando a nossa mente está bem com muitas coisas misturadas, busque a fé. Porque a energia da fé simplifica tudo isto, segundo o pensamento de hoje. A fé simplifica tudo. E isto cai mesmo do céu, porque é um pensamento anônimo. Ninguém sabe quem teve esse pensamento, é anônimo. Antigamente se publicava belas coisas anônimas. A hierarquia faz muito isto. Então, quando a gente vê anônimo, pode estar a hierarquia por trás.